Ana Paula Leite tem 42 anos, é de Lisboa e está nos Estados Unidos da América. Olá, Ana Paula.
Olá, Alice.
E tudo começou há 4 anos, há precisamente 4 anos, outubro de 2014. Saiu de Portugal rumo a Chicago e está nesta altura na cidade de Highland Park, que fica relativamente perto de Chicago. Dava então início à sua primeira experiência internacional. O que é que a fez sair do nosso país nessa altura?
Nós temos dois motivos. Portanto, o primeiro motivo é uma oferta de emprego feita ao meu marido. O meu marido, na altura, trabalhava numa empresa de software para call centers em Lisboa, que tinha uma série de clientes, tem uma série de clientes pelo mundo fora. Um dos clientes estava em Chicago. O meu marido visitou este cliente uma série de vezes e surgiu a oportunidade, uma oferta de emprego por este cliente, que nós aceitámos. Exatamente pelo segundo motivo, que é o motivo maior. Portanto, no final do ano de 2013, nós recebemos um diagnóstico de autismo do nosso filho mais novo. Na altura foi um choque muito grande, obviamente. Nós procurámos uma série de ajuda em Portugal e o que sentimos na altura é que não havia oferta suficiente. E isso fez-nos, portanto, aceitar e abraçar esta experiência nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países com mais casos de autismo e com imensa oferta a nível terapêutico, a nível de escolas para as crianças e para as pessoas com autismo.
Ana Paula, até essa altura, portanto, em que se juntam estas duas circunstâncias, por um lado a proposta de trabalho para o marido e por outro esse diagnóstico de autismo do vosso filho, alguma vez tinham pensado em sair e ter uma experiência internacional?
Tínhamos pensado várias vezes e nós tínhamos o bichinho da América. Portanto, foi juntar um pouco útil ao agradável. E na altura também havia uma situação de crise económica em Portugal. E, portanto, essas condicionantes todas fizeram-nos saltar.
Tomada a decisão, é tempo para fazer malas e partir. Como é que se prepara uma mudança que já percebemos em família?
Foi gigante, não é? Foi gigante. Para já, nós os dois trabalhávamos em Portugal. Tínhamos dois filhos pequenos, na altura o nosso filho mais novo tinha 3 anos e o nosso filho mais velho tinha 5. Eu creio que foi uma idade ideal, portanto a adaptação foi feita muito facilmente. Agora, há uma série de coisas, não é? Há tudo, é mudar uma casa, é mudar uma vida e é pensar depois em tudo o que nós vamos ter que reconstruir do zero, não é? Portanto, as escolas que se tiveram que procurar, a casa, decidir em que parte da cidade se iria morar e sempre condicionados, a nossa condicionante maior foram sempre as escolas, portanto foram sempre as crianças, em primeiro lugar.
O que é que recorda do primeiro encontro com os Estados Unidos da América? Já alguma vez aí tinha estado?
Já tinha estado em Nova Iorque uns anos atrás. Eu apaixonei-me imediatamente por Chicago. Portanto, eu adoro Chicago. Chicago, nesta altura, é a minha cidade favorita nos Estados Unidos, das várias que eu já visitei. Portanto, foi amor à primeira vista. E isso ajudou muitíssimo. Na altura, portanto, isto foi início de outubro, nós chegámos, no dia em que chegámos estavam 24 graus, no dia a seguir estavam 3. Esta foi a parte mais complicada. Digamos que o clima é uma coisa complicada, mas ultrapassável, completamente ultrapassável.
Bom, neste processo de adaptação já percebemos que o clima tem aí uma palavra a dizer, porque quando faz frio, não é? Como é que foi a adaptação da família? O que é que foi mais difícil adaptarem-se?
O mais difícil para as crianças, portanto, o meu filho mais novo é não verbal, e aí ele estava, efetivamente, ele até estava à frente do meu filho mais velho, porque ele tinha tido já contacto com um programa de comunicação alternativo, que é o PEC System, que é um programa que funciona através de imagens. E, portanto, ele aqui adaptou também esse programa logo nas escolas nos Estados Unidos, e, portanto, ele estava à frente. O Vasco, meu filho mais velho, não tinha tido nunca contacto com o inglês. Portanto, para ele, eu creio que a língua foi, efetivamente, o mais complicado. Para nós, há uma série de coisas, e coisas pequeninas, portanto, tudo aqui é um bocado diferente. E as coisas, para mim, o mais complicado foi o sistema de saúde. Portanto, o sistema de saúde foi o mais difícil de lidar. E depois temos coisas mais corriqueiras, não é? As idas aos supermercados, portanto, tudo aqui é maior. Tudo, desde as embalagens de leite, sei lá, que são os galões, o sistema métrico é diferente. Portanto, essas coisas mais corriqueiras. Mas como Chicago, em particular, as pessoas são extraordinariamente simpáticas e afáveis. Tornam todo o processo muito mais fácil. Isso foi o que eu senti.
Ana Paula, logo no início, dizia que Duas razões contribuíram para esta mudança. No que toca à razão que, digamos assim, principal, que era o autismo do vosso filho, como é que foi desenvolver todo o processo num país que não é o nosso? E a Ana Paula há pouco falava aí da questão do sistema de saúde. Como é que tem sido no que toca às escolas, no que toca
Exato.
Aos médicos?
Aqui as escolas são todas mais ou menos independentes, ou seja, o School District de Chicago é independente do School District de todas as cidades à volta. Nós, quando fomos para Chicago, tínhamos a ideia de que se calhar mais oferta existe nas grandes cidades e por isso nós optámos logo por ir viver em Chicago. Também o meu marido trabalhava em Chicago e, portanto, ficaríamos ali. E nós, como vivíamos no centro de Lisboa, nós somos pessoas que gostamos mais do centro das cidades do que propriamente do subúrbio. Portanto, nós estamos no subúrbio exatamente por causa do Carlos, por causa da oferta das escolas. Quando nós entramos em Chicago, quando nós fomos para Chicago e começámos todo este processo, que é um processo um bocadinho penoso, para já é emocionalmente penoso, porque nos faz recordar e ter que reviver e ter que recontar toda a situação novamente. Fomos para o Chicago Public Schools e, entretanto, tivemos que fazer todo o processo desde o início, como fizemos em Portugal. Com tudo o que isso implica, portanto, há a língua, há a questão da língua, não é? Tudo tem que ser explicado novamente em inglês. E é todo um sistema desconhecido, não é? É um batalhão de gente que nós temos ali à nossa frente nos primeiros assessments, e é tudo um bocadinho assustador, não é? Essa fase foi um bocadinho assustadora. Passando essa fase, passando a fase de. Portanto, paralelamente, temos também que ter um novo diagnóstico médico, portanto, isso teve que ser feito também num hospital, com um pediatra de desenvolvimento. Depois de haver então o diagnóstico, depois da escola aceitar o diagnóstico, a colocação na escola em si. Okay? Portanto, nós fomos colocados numa escola. O Chicago Public Schools, infelizmente, tem problemas financeiros muito graves e as necessidades especiais sofrem logo. Nós fomos colocados numa escola que é uma escola. Pronto, isto é uma escola primária, era uma escola que tinha detectores de metais à entrada. E foi logo uma coisa que me assustou um bocadinho. As necessidades especiais do programa era muito pobre. Tinha pouca terapia, tinha, sei lá, uma hora de terapia semanal, terapia da fala, tinha uma hora de terapia ocupacional e nós imediatamente percebemos que não estava ali a solução e, portanto, tínhamos que nos mudar. Quando falámos com o médico em relação a isto, o médico do Carlos disse-nos que sim, que efetivamente Chicago Public Schools não seria a melhor opção e que conhecia as escolas, o Distrito Escolar de Island Park, que era considerado um dos melhores em Illinois. E nós viemos visitar e, efetivamente, assim, da água para o vinho. E decidimos imediatamente que a nossa mudança teria que ser feita logo. E o Carlos aqui, efetivamente, as escolas são formidáveis. Portanto, tem terapia todos os dias, o acompanhamento é... Tem uma pessoa que o acompanha sempre. Há uma inclusão diária, portanto, em sala de aula regular, e ele está super bem acompanhado. Paralelamente, ele tem também terapia em casa, portanto, isto é privado, é pago pelo Seguro de Saúde e por nós, tem uma terapia que é a terapia ABA, diariamente, 3 horas por dia em casa. E este é o acompanhamento que o Carlos tem.
Mas de alguma forma, todo este trabalho que tem sido desenvolvido, esta escola que encontraram, justifica, entre aspas, obviamente, a mudança. Ou seja,
Ai,
encontraram
sim.
aquilo que procuravam e que sentiam
Sim,
que o vosso filho
claro.
precisava.
Claro, claro que sim. Sim, sem dúvidas nenhuma. Sim. E, aliás, é esse o motivo que nos faz viver em Island Park. Porque nós, quer dizer, os subúrbios são fantásticos, principalmente a zona norte de Chicago, a qualidade de vida é ótima, mas é subúrbio. É subúrbio, portanto, é uma zona muito calma. Nós gostamos mais da vida da cidade. Mas aqui os filhos estão em primeiro lugar. E como tal, sim, o Carlos não podia estar melhor acompanhado.
Só por isso, já valeu a pena.
Ai, claro, 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 sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Ana Paula, ainda neste processo de adaptação, de integração, até porque já percebemos pelas vossas circunstâncias que provavelmente há vários processos de adaptação a acontecer, mas alguma característica dos norte-americanos, social, cultural, que a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que eles fossem ser assim?
Que eu não estivesse à espera, sim. Portanto, eles são, ao mesmo tempo que são muito... Eu estou a falar agora da zona de Chicago, porque os Estados Unidos, isto não é um país, isto é um continente, não é? Portanto, com todas as suas diferenças.
Cada estado é um país, quase.
Exatamente, exatamente. Portanto, o que eu sinto aqui é que eles são efetivamente muitíssimo afáveis, muitíssimo simpáticos, mas depois na intimidade é difícil entrar. Portanto, eles têm aquela zona, digamos assim, uma zona de conforto deles, uhum, que é difícil nós ultrapassarmos. Apesar de nos falarmos, sei lá, todos os dias e tudo mais, aquela zona mais íntima é difícil de entrar.
Ana Paula, em termos profissionais, portanto, percebemos que o motor acaba por ser, por um lado, a vida profissional do marido e, por outro, este problema do vosso filho. Onde é que fica a sua vida profissional no meio disto tudo?
Portanto, eu sou licenciada em Recursos Humanos, eu trabalhava na área administrativa em Portugal e, quando vim para cá, mesmo o meu visto não me permitia trabalhar e eu vim como essencialmente para estar com as crianças, portanto, acompanhar os dois filhos, talvez um pouco mais o Carlos, obviamente, não é?
Que, na verdade, é um trabalho
Portanto,
e tanto.
é um trabalho. É um trabalho. Portanto, eu no primeiro ano fui terapeuta, professora de natação, fui tudo um pouco dos miúdos. Depois, no segundo ano, comecei a fazer muito voluntariado, essencialmente na escola do Carlos, na sala de aula de necessidades especiais. E que foi uma coisa que eu adorei, adorei fazer. Aliás, eu gostei muito mais de fazer voluntariado na sala de aula de necessidades especiais do que na sala regular. E depois disso, então, eu sempre gostei muito de design, de interiores, portanto, de decoração e tudo mais. E surgiu a oportunidade de trabalhar numa loja de decoração, de mobiliário, de acessórios, de plantas. E, portanto, estou a trabalhar nessa loja, temos também projetos de design que fazemos. E atualmente, portanto, desde há 2 anos para cá, estou a trabalhar nessa loja.
De alguma forma realizada profissionalmente, apesar de toda
Sim,
esta
sim.
reconversão profissional.
Sim, muito, muito. Eu gosto imenso do que faço, gosto muito do contacto, eu gosto do contacto com pessoas e gosto da área criativa que me oferecem. Portanto, eu tenho muita liberdade para os projetos, quer os projetos de design, quer na própria decoração da loja, no contacto com o cliente. E sim, neste momento os meus patrões são dos meus melhores amigos, portanto eu estou muito realizada nesse campo.
Ana Paula, vamos olhar um bocadinho para a cidade, que tem sido a vossa casa nestes últimos anos. Já sabemos que fica relativamente perto de Chicago, também já sabemos que é subúrbio. Highland Park, que cidade é esta?
Highland Park, portanto, quando eu ouvi falar em Highland Park havia duas coisas, duas razões principais de Highland Park eram: foi a cidade onde Michael Jordan viveu e ainda tem casa, portanto ainda dá para visitar ali a casa do Michael Jordan com o portão com 23, é uma cidade à beira do lago, portanto tem mesmo o lago aqui, foi a cidade, eu não sei se se recorda do filme que era O Rei dos Gaceteiros, portanto quem está nos 40 como eu, lembra-se desse filme do Rei dos Gaceteiros. O Rei dos Gaceteiros foi filmado aqui, que foi filmado em Chicago também, e filmado aqui em Highland Park, portanto há uma cena que tem uma casa cheia de vidros e que tem um carro, há uma garagem que tem um carro, não sei se era um Porsche, já não me lembro que carro é que era, um carro clássico, e essa casa é aqui em Highland Park. Highland Park, cidade, portanto, que tem o lago, tem uma coisa fantástica, que tem imensa natureza à volta. Portanto, nós frequentemente temos veados, temos raposas no nosso quintal, os falcões, coiotes, coelhos, esquilos, obviamente, e chipmunks. Portanto, temos aqui uma fauna variadíssima e isso é muito giro, isso é muito engraçado de ver. É uma cidade subúrbio, portanto, é uma cidade mais calma, mas com muita, muita oferta, tem muita coisa. Portanto, tem uma biblioteca fantástica, as bibliotecas aqui são uma coisa em grande, não é? Com muitas atividades, quer para adultos, quer para crianças. Tem um centro de artes que também é muito dinâmico e depois tem tem os hospitais, tem tudo mais. Portanto, é uma cidade, apesar de não ser uma cidade muito, muito grande, tem tudo.
Tem um local preferido na cidade?
Tenho toda a zona ao lado, à frente do lago, é o meu local preferido. É uma praia muito, muito simpática, uma praia que foi renovada há pouco tempo e gosto muito da zona da praia e gosto de downtown. Portanto, aqui nesta zona de North Shore, as cidades têm esse um downtown pequenininho e a zona de downtown aqui, Diamond Park, é uma zona muito simpática.
Ana Paula, e Highland Park vai continuar a ser a vossa casa nos próximos anos?
Sim, à partida, enquanto não houver novidades no campo profissional, à partida nós vamos ficar por cá. Nós estamos sempre muito dependentes das escolas. Nós, entretanto, nós vendemos a nossa casa, comprámos uma casa e vendemos a nossa casa e comprámos novamente aqui, aliás, na mesma rua, em Highland Park. E estamos sempre dependentes da escola, essencialmente da escola do Carlos. Porque este programa em que o Carlos está não há em todos os distritos escolares. Isto é um programa que é mais desenhado para crianças com autismo. Dentro das necessidades especiais, mais desenhado para crianças com autismo. Enquanto este programa, existir, nós vamos nos manter por Highland Park.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos?
E a maior aprendizagem. Todas as diferenças. Nós, a adaptação e o facto de nós termos que nos adaptar. Ao diferente, o sobreviver sem um suporte familiar, não é? Porque nós estamos aqui muito, nós estamos completamente sozinhos. Apesar de termos um grupo, a comunidade portuguesa em Chicago, quer dizer, toda a zona à volta de Chicago, em Illinois, é uma comunidade pequenina. Nós devemos ser, sei lá, aqui na zona da Grande Chicago, uns 40, talvez 50. Portanto, nós temos um grupo de amigos portugueses que funciona aqui quase como a nossa família. Nós juntamos frequentemente, aliás, duas dessas pessoas já entraram no programa da Alice. Nós juntamos com alguma frequência e, portanto, aí é a nossa família. Sempre que temos algum problema, é eles que recorremos. E isso ajudou muito na integração. Nós conhecemos-nos logo no início, mal chegámos cá. Depararmos logo com este grupo de Facebook que existe, de pessoas que moram aqui em Chicago, encontramos logo com essas pessoas e foi um empurrão para nos aguentarmos também logo no início. Portanto, a aprendizagem é um bocadinho essa também. É uma aprendizagem que eu acho que não tem a ver só com os Estados Unidos, tem a ver com quem sai de Portugal. Portanto, todo o conseguir viver numa zona que é diferente, nós passamos a maior parte da nossa vida em Portugal, não é? Portanto, há toda aquela habituação que nós temos ao que é português, ao como Portugal funciona, e depois passar para cá. Portanto, todas as coisas aqui funcionam de uma forma um bocadinho diferente. Estamos a falar de escolas, estamos a falar de sistema de saúde, estamos a falar dos serviços públicos, tudo isso funciona de uma forma diferente. E, portanto, toda a adaptação a essa diferença é o fundamental. E depois é o não perder o objetivo. Porque às vezes eu acho que as pessoas desesperam um pouco. Eu tenho falado com pessoas até de outros países que perdem um bocadinho focos. E o nosso foco aqui é muito claro. O nosso foco é essencialmente os nossos filhos, essencialmente o Carlos, o nosso filho mais novo. E portanto nós não perdemos aqui nunca o foco. É ele que importa e é isso que é
E até
importante.
podia ter acontecido isso, porque percebemos que aquela primeira experiência em Chicago deve ter sido um bocadinho. A determinada altura deve-se ter questionado. Eu vim
Sim,
à
sim, sim.
procura de uma solução e parece que não a encontrei. Pelo menos fiquei com essa sensação pelas
Foi,
palavras
foi,
da Ana Paula.
foi, 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 foi. Aí foi um balde de água fria um bocado, porque quando entrei na escola e quando me deparei com o programa em si, eu pensei, bolas, mas isto é Portugal? Isto é o que Portugal me oferecia? E o que é que nós estamos aqui a fazer, afinal? E, entretanto, aí foi um bocadinho de desespero. E depois, eu não me apercebi, portanto, aqui interessa muito, é muito importante, como em Portugal também é, falar com os pais. A informação principal está nos pais. E depois, quando comecei a encontrar grupos de pais, nomeadamente no Facebook, percebi que aí é que estava o meu norte. Portanto, comecei-me a basear muito nos pais, nos grupos de apoio que existem. Há inúmeros grupos de apoio. Os pais são muito dinâmicos aqui, muito dinâmicos, quer nas necessidades especiais, quer na própria escola em si. Portanto, isso é uma diferença enorme que existe para Portugal. Os pais participam efetivamente nas escolas. Portanto, a comunidade está está na escola, sempre. Isto a toda a hora. Portanto, há voluntariado sempre, nas alturas, sei lá, nos recreios, nas refeições. Portanto, os pais estão muito, muito, muito presentes na escola. E isso é muito importante.
Falava agora da importância da comunidade portuguesa, que acaba por ser uma segunda família, digamos assim, que acaba por ser uma espécie de zona de conforto. E nestes casos com crianças, questiono-me sempre como é que se ensina aos pequeninos o que é ser português, o que é Portugal, o país onde eles nasceram, mas não é o país onde eles estão a crescer. Como é que se faz esta passagem de testemunho, digamos assim, aos filhos, quando se está longe?
Exato, pois isso é uma coisa muito curiosa. Para já nós falamos só português em casa. Eu nunca falo inglês com os meus filhos, quer com o Vasco, quer com o Carlos, que é não verbal, mas continuo a falar português e eles entendem perfeitamente o português, mas a língua agora é o inglês. Tanto que nós, quando nos juntamos com os nossos amigos portugueses, todos temos crianças, e as crianças falam entre eles, falam inglês, que é uma coisa muito curiosa, apesar de nós nos esforçarmos sempre, é português, é falar português, mas eles já entre eles próprios falam em inglês, é mais fácil para eles. Se ensina a comida é sempre portuguesa e tenta-se fazer pratos sempre portugueses, tenta-se ler em português aqui também, tentar ensinar a ler em português também, o que não é fácil. A rádio aqui, ouve-se rádio em português, muitas vezes, e tenta-se falar sempre, tenta-se recordar sempre o que é Portugal. E tenta-se ir a Portugal. É difícil ir todos os anos, portanto nós temos ido ano sim, ano não. Mas tenta sempre, depois há os Skypes, agora há essa facilidade dos Skypes e dos Messengers e tudo mais para falar com a família, e portanto isso faz-se periodicamente, e é isso que nós tentamos fazer para manter o Portugal neles.
Ana Paula, saudades do nosso país, de que é que sente mais falta?
Pronto, para além do óbvio da família e dos amigos, sinto muita falta da comida, muita falta do peixe. Do peixe sentimos imensa falta, do marisco, muitíssima falta do mar, de Lisboa, sinto imensa falta de Lisboa, do cheiro do rio, da cidade, a acordar, sinto muita falta das ruas, sinto muita falta daquela luz que só Lisboa é que tem. Sinto falta de ouvir falar português, porque aqui não se ouve, aqui é a vantagem, porque português é assim uma língua quase secreta, porque mesmo os brasileiros muitas das vezes não nos entendem, portanto nós temos assim uma língua secreta, e isso é engraçado, porque às vezes chegamos a Portugal e dizemos, atenção que agora não se pode falar tudo, né? E então essa parte é engraçada, mas tenho saudades, sim, dessas saudades das coisinhas pequeninas quase, das pastelarias, que aqui não há, do entrar na pastelaria e ver a montra dos bolos, porque eu sou super gulosa, e então tenho muitas saudades disso, tenho saudades dos empregados a servirem muito rapidamente, quando a gente pede, eles servem muito rapidamente, e do barulho da bica a sair, apesar de eu não beber café, mas tenho imensas saudades disso. Essas coisinhas pequeninas que nós não damos valor quando estamos aí, mas depois quando estamos longe, é assim, é aquelas coisinhas que nos fazem ter aquela saudade, aquela homesick, como se costuma dizer aqui.
Ana Paula, uma palavra para descrever esta experiência, esta vida de portugueses no mundo.
Enriquecedora. É o que eu acho, enriquecedora. É uma vida muito enriquecedora, a todos os níveis. Faz-nos mais fortes, faz-nos, em todos os níveis, né? Culturalmente mais fortes, emocionalmente mais fortes, não sei, é isso, é essa riqueza.
Muito obrigada. Ana Paula Leite está na cidade de Highland Park, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2014.